Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, segunda-feira, dia de saber a previsão do clima. O que vem por aí, quais são as expectativas, onde chove, onde tem sol, como a agricultura vai receber aí as chuvas dos próximos dias. A gente conversa agora com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. Está aqui já a Morgana comigo no telão. Seja bem-vinda mais uma vez, Morgana. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que a gente pode esperar em termos de chuvas para essa semana? Onde essas chuvas devem se concentrar, Morgana? Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ao longo dessa semana, a chuva deverá ficar mais concentrada em partes da região sudeste e na região central do país. Por outro lado, na região sul, teremos uma semana de tempo mais estável, ou seja, sem chuva e com temperaturas um pouco mais amenas, ou temperaturas baixas, principalmente no período da manhã.
Agora, quando você fala sem chuvas, com características de veranico ou não? Ainda não é motivo de preocupação.
Não, não é veranico, porque, inclusive, no próprio decorrer da semana para quarta-feira, há um indicativo de que ocorram algumas chuvas isoladas, especialmente no oeste de Santa Catarina e do Paraná. No Rio Grande do Sul, a chuva deve chegar em menor volume, mas para caracterizar veranico, a gente precisa de outros fatores, e esse não é o caso.
Muito bem. E daí a tendência dela se concentrar, das chuvas se concentrarem na parte mais central do mapa.
Sim, se você recorda, a gente falava na semana passada da formação daquele canal de umidade, né, da região norte, passando pela região central em direção à região sudeste. Esse canal, ele perdeu força no último final de semana, mas a partir de amanhã ele ganha novamente esse impulso e deve manter a semana bastante chuvosa em toda, praticamente em toda a região central e parte da região sudeste.
Muito bem. Agora, esse canal de umidade, ele tem duas características. Ou ele se forma mais abaixo, né, como você já relatou para a gente, ou ele vai um pouquinho mais a norte. Onde que ele vai estar localizado dessa vez, Morgana?
Sim, exatamente. Esse canal de umidade nesse episódio agora ele vai ficar um pouquinho mais a sul, inicialmente, né? Inicialmente ele vai favorecer mais as chuvas, principalmente no norte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, todo o estado de Goiás, Mato Grosso.
E são chuvas.
Porém,
Desculpe, pode falar.
no decorrer da semana, mais para o finalzinho da semana, há um deslocamento um pouquinho mais a norte, em direção ao norte de Minas e o norte de Goiás.
Muito bem. Mas são chuvas com que características? Aquelas chuvas persistentes, duradouras, volumosas? Ou é pancada? Mais pancada no final de tarde? Enfim, qual que era a característica que a gente pode ter aí, Morgana?
Esse sistema, ele organiza toda a umidade, né, nessa porção extensa do Brasil, deixa o dia bastante nublado e as pancadas de chuvas, elas podem ocorrer a qualquer momento. Preferencialmente, elas ocorrem no período da tarde, que é o período de máximo aquecimento. Ou seja, o outro combustível, além da umidade, é o fator do aquecimento do solo.
Muito bom. Daqui a pouquinho a gente entra nos detalhes, mas vamos ver o que aconteceu com as chuvas aí nos últimos dias, Morgana?
Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela para que todos possam acompanhar. Então, aqui a gente tem, Alex, o um mapa da precipitação acumulada nos últimos 5 dias. A gente observa que uma porção bastante ampla do país, com chuvas acima de 50 até 80, 100 milímetros.
O azulzinho é onde choveu mais, é isso?
Os tons de azul são as localidades onde os volumes são acima de 80, né? Esse azul mais escuro começa a partir de 80. E os tons em amarelo é onde essa precipitação foi inferior a 10 milímetros. Com exceção da região nordeste, né, a faixa leste da região nordeste, as outras áreas do país tiveram chuvas significativas. Um quadro também, conforme a gente já havia previsto desde a semana passada, era a diminuição significativa da chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul. Essa precipitação aqui, vou mudar aqui a tela, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi uma chuva mais concentrada no último final de semana, da sábado para o domingo, quando choveu bastante nessa área, que o restante da semana que passou, ela foi um pouquinho mais estável. Mas a gente nota claramente aqui que, principalmente o centro-sul do Rio Grande do Sul, apesar de ter chovido, os volumes foram bem menores do que as outras áreas, né, mais a norte do estado.
Isso é uma tendência, né, Morgana? Você já vinha alertando para essa condição e me parece que essa condição vai se reforçar agora, daqui para frente.
Isso, é um indicativo de que esse quadro, né, de chuvas mais significativas na região sul se concentre do norte do Rio Grande do Sul em direção ao Paraná e uma escassez um pouco maior no centro-sul do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Qual que é o próximo mapa?
É o mapa da região central, né? Pega os dois estados aqui da região sudeste, mas a gente tem um panorama melhor aqui, principalmente do estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. A gente vê que no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul as chuvas estão bem satisfatórias, com exceção do sudoeste do Mato Grosso, que choveu um pouquinho menos, mas a região é grande produtora aí de soja, está com os volumes bem significativos. Por outro lado, a gente vê também que no oeste, sudoeste do Mato Grosso do Sul, a chuva deu uma diminuída.
Mas nada que preocupe, né?
Não, nada que preocupe.
Muito bem. Olhando a região sudeste, a gente vê também uma bela concentração de chuva em Minas Gerais e São Paulo, hein, Morgana?
Exatamente, a gente teve chuvas muito significativas nos últimos dias, principalmente no noroeste, oeste paulista, sul de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro. No último final de semana, a gente teve muita chuva na região de Uberaba. Só para você ter ideia, Alex, na nossa estação choveu em apenas uma hora 80 milímetros. Na hora seguinte, 40 milímetros, ou seja, um total de 120 milímetros em duas horas. Foi uma chuva muito, muito intensa.
Muito bem. Essa, então, é a situação dos últimos 5 dias. Ah, tem a região Nordeste ainda que a gente esqueceu, né?
Isso, tem a região do Mato Piba que a gente vê que a chuva ocorreu nos últimos 5 dias, mas em volumes menores e com a distribuição, principalmente no oeste da Bahia, um pouco mais irregular, né? No sul do Maranhão e do Piauí choveu um pouquinho mais, mas no oeste da Bahia essa chuva foi mais irregular.
Mas também dentro da normalidade, né? Nada de excepcional, né?
Não, a escassez, né, de chuva ela não é total. Há uma intercalação entre dias de sol e dias de pancadas, apesar das pancadas serem mais isoladas.
Muito bem. Bom, vamos ver o que está acontecendo agora pelo Brasil afora, então?
Vamos lá. Aqui a gente tem um mapa de distribuição de descargas elétricas, né, dos raios, que em tons de amarelo são os raios mais antigos, das últimas 24 horas. Em vermelho são os raios mais recentes. Aqui na pontinha sul do país, a gente tem uma concentração um pouco maior de raios mais recentes, porque a gente tem uma frente fria passando ali na altura do extremo sul do Rio Grande do Sul e também outro sistema de origem frontal aqui na altura do litoral da região do sudeste. Vamos olhar uma imagem de satélite agora, Alex?
Vamos lá.
Então, essa imagem de satélite, ela conjuga o que o satélite vê em termos de nuvem. Em branco, as nuvens são as nuvens de maior extensão vertical, são as nuvens mais densas, consequentemente as nuvens que têm um potencial maior de chuva, e os símbolos, né, os círculos e triângulos, são a chuva que está acontecendo na superfície. A gente vê claramente aqui está chovendo mais forte no interior paulista, na região de Lins, Marília. Essa tarde está chovendo bastante e no decorrer das horas essas instabilidades devem avançar um pouco mais por sobre Minas Gerais, região do Triângulo, e se espalhar aqui para o Mato Grosso e Goiás. A gente já percebe que no Rio Grande do Sul a gente nem sequer tem nebulosidade, né, significativa, Alex.
Muito bem. Nesse mapa a gente consegue ver as frentes frias, né?
Isso, aqui nessa imagem de satélite com outra composição de cores, a gente tem um indicativo visual um pouco melhor. A gente consegue ver que em tons de vermelho são aquelas nuvens em tons de branco mais intensos, né? Que o topo é mais frio, aqui o mais vermelho é mais frio, é acima de menos 70 graus. Então a gente vê a região onde a convecção, né, o termo técnico usado, ela está mais intenso. A gente já percebe aqui, ó, muitas nuvens se espalhando, o que eu falava anteriormente na outra imagem, se espalhando, né, por sobre quase todo o Mato Grosso e também pela região norte. Por outro lado, na região sul do país, a gente não vê nuvens com essa tonalidade, ou seja, as poucas nuvens que tem são nuvens mais rasas. Aí aqui no sul, né, a gente vê a frente fria no oceano e um outro sistema frontal aqui no oceano, ali na altura de São Paulo. Essa curva aqui, Alex, que as nuvens fazem, é por conta da presença de um ciclone extratropical que provocou ventos relativamente intensos na costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ontem, no dia de ontem.
E o que vai acontecer, Morgana? Essa frente fria que está mais ao sul, ela vai juntar com essa próxima, é isso?
Isso, no campo da superfície, né, eu já expliquei que a gente, na meteorologia a gente estuda a atmosfera estratificada em vários níveis. Então, em superfície, a gente vai ter esses dois sistemas meio que se juntando, o que vai, de certa forma, dar suporte para que essas instabilidades continuem ao longo da semana. Nos altos níveis da atmosfera, que é lá em 12 mil quilômetros de altura, os ventos vão estar configurados de tal forma que também, né, mantém essa condição favorável, uma associação. O que a gente vê é nos níveis mais baixos da atmosfera e o que a gente observa lá em cima, no ar superior.
Dá para dizer, então, que esse sistema que está mais ao sul vai se juntar aqui e vai dar origem àquele canal de umidade que você relatava, então, que garante aí a permanência das chuvas, é isso?
Exatamente, Alex. A gente vai ter pela terceira vez, né, seguida, a formação desse canal de umidade. Vamos torcer que ele realmente venha a se formar com intensidade para manter e garantir essa continuidade das chuvas, né, especialmente aqui na região central, onde a gente está sofrendo com a questão do déficit hídrico.
Essa frente fria que passa no litoral do sul do país, ela não chega a atingir o continente?
Não, ela não chega a atingir o continente. E já no dia de amanhã a gente já tem uma alta pós-frontal, né, um sistema de alta pressão, penetrando, né, se deslocando por toda a região sul do país, e é isso que vai garantir o tempo firme, né, sem chuva, na região sul.
Como é que a gente explica isso? É uma espécie de bloqueio, Morgana?
Não seria bloqueio, Alex, porque o bloqueio ele tem algumas características, como, por exemplo, o tempo mínimo de permanência, né? As frentes frias, elas têm uma certa periodicidade, uma certa frequência de deslocamento, e sempre na retaguarda de uma frente fria, a gente tem um sistema de alta pressão, a gente chama de alta pós-frontal. Eu não sei se é o meu microfone ou se é o que está com chiado.
Para nós está ok aqui, Morgana.
Então, acho que é o meu aqui, está dando interferência. Normalmente, no inverno, essas altas pós-frontais, elas são mais intensas e são os sistemas que realmente fazem a temperatura cair. Como a gente está com uma primavera um pouco atípica, aí de temperaturas relativamente mais baixas, e, eventualmente, esses sistemas eles estão um pouquinho mais intensos e são eles os responsáveis aí por esse padrão um pouco mais frio na região sul nesse novembro.
Muito bem. Agora, esse padrão persiste? Ele continua por muito tempo? Enfim, chega a chamar a atenção aí de alguma forma? Não? Esse padrão mais seco no sul do país?
Não, por enquanto não, até porque a partir já de quarta-feira, os modelos indicam alguma chuva, que alguma chuva deve ocorrer principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, no noroeste, perdão, do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Quando há realmente um estabelecimento de um bloqueio, isso dura mais dias, que não é o caso. Então, a gente tem alguma chuva rápida e passageira na quarta-feira, mas já na quinta-feira o tempo já deve voltar a ficar um pouco mais firme. E o que realmente chama a atenção para essa primeira semana são os volumes de chuva que os modelos, que a grande parte dos modelos numéricos de previsão do tempo coloco, principalmente na região de Goiás, Minas Gerais e também para o Espírito Santo. Então, uma condição bastante instável, bastante nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia.
É aquele canal de umidade que você relatou e ele está se concentrando, então, mais nessas regiões que você citou.
Sim, aí no final de semana, lá para sexta-feira, a gente tem um provável deslocamento um pouco mais a norte, né, desse canal de umidade, quando essa chuva vai ser mais favorável, né, a concorrência dessa chuva, a área mais preferencial, se desloca um pouquinho mais para norte. Pega o estado do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, sul e oeste da Bahia, é isso? Fica um pouco mais favorável para a região ali do Matopiba, mas principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul e no extremo norte de São Paulo, divisa com Minas Gerais, a chuva ela sempre vai ficar persistente ao longo da semana.
Até o final de semana, até próximo de sexta-feira ali, certo?
Exatamente, dia 2.
Muito bem. A partir daí, ele então desloca um pouquinho mais a norte, esse canal de
Isso, tem um
umidade.
deslocamento, tem uma tendência, né, desse deslocamento um pouquinho mais a norte, mas aí já vem um sistema um pouco mais favorável ao retorno das chuvas na região sul. É como se fosse um ciclo, sabe, Alex? Que
Vai um, chega
ora,
outro, né?
exatamente, a frequência com que os sistemas eles começam a se deslocar é um pouco maior.
Muito bem. Agora, se a gente olha um pouquinho mais adiante, Morgana, qual é a tendência? O que os mapas estão mostrando? O que as previsões estão indicando?
Então, assim, só de maneira ilustrativa, a gente mostra aqui a saída numérica do modelo americano, obviamente que a gente analisa todos os outros modelos, e todos vão ao encontro, não pontualmente com os valores numéricos, mas nessa área preferencial. Para essa primeira semana agora, né, que seria o final de novembro e início de dezembro, com a concentração maior de chuva na porção sudeste, central, chuvas ainda na região sul, mas com valores, né, diminuindo, principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul, alguma chuva ainda entre o oeste, Santa Catarina e Paraná. Agora, do dia 5 ao dia 3 de dezembro, né, esse período, há uma tendência de que um novo canal se forme e dessa vez fique um pouco mais deslocado a norte, que favoreceria as chuvas na região do Matopiba, sem perder a essência da continuidade de chuva nas outras porções do Brasil Central. E mantém.
Mas na primeira quinzena de dezembro, então.
Isso, mas sempre mantendo essa tendência de diminuição das chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul.
Interessante isso, hein? É uma tendência de redução das chuvas. Ainda não é motivo de preocupação, mas podemos ter uma irregularidade na distribuição, Morgana?
Sim, principalmente no Rio Grande do Sul.
É, né? Muito bem. Qual é a dica para o produtor, então? Ele precisa ficar de olho, nas informações aí, principalmente para acompanhar o desenvolvimento da lavoura dele, né? Mas a atenção maior aí fica para pessoal do sul do país, então, Morgana.
Exatamente. O pessoal do Sul tem que ficar mais atento para as atualizações dessa previsão. E verificar se realmente vai persistir esse panorama aí de escassez de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul.
O Fernando Augusto, de Colinas do Sul, lá em Goiás, pergunta como fica a previsão de chuvas para o norte de Goiás no mês de dezembro. Dá para a gente saber já, Morgana?
Há uma tendência, assim como os modelos indicam, de aumento de chuva da região do Matopiba, que as chuvas sejam um pouco mais efetivas no norte de Goiás. Haja visto que nesses primeiros períodos agora a gente está observando uma concentração mais no centro-sul do estado. Mas a partir de dezembro tem essa tendência de distribuição um pouco mais a norte.
E você tem alertas aí, Morgana?
Ah, eu tenho. Vamos lá para os avisos meteorológicos especiais. Então aqui um mapinha, Alex, a gente tem toda essa porção do Brasil em amarelo. É uma condição que vai chover forte, mas que esses valores pontualmente podem aí exceder os 30, 40 milímetros horários, mas eventualmente pode acontecer alguma rajada de vento. Todos os dias a gente avalia e atualiza esses avisos e na iminência de aumentar, né, a severidade do evento, a coloração muda, né? Vai do amarelo para o laranja e para o vermelho, que seria o último grau, o efeito mais extremo.
O Paulo André, de Barreiras, na Bahia, ele quer saber mais detalhes da previsão para o oeste da Bahia, Morgana.
Para o oeste da Bahia, a partir do quinta, sexta-feira a chuva já vai ficar mais favorável, mas sempre com aquele panorama dessa chuva um pouco mais isolada. Só a partir mais de dezembro que há essa tendência da chuva ficar um pouco mais generalizada. Mas o quadro para lá está bastante positivo, né? A gente teve chuvas praticamente novembro, né? Não todos os dias, mas as chuvas ocorreram. Então, a partir de dezembro, um maior indicativo de que essa chuva fique mais frequente.
Muito bem. Tá aí, então. São as informações do clima para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas e quer saber detalhes aí da previsão, principalmente por causa da evolução aí do seu plantio, da evolução da sua lavoura. A chuva, o excesso de chuva acabou trazendo alguns problemas aí para o desenvolvimento da lavoura no sul do país, principalmente ali no Paraná, no oeste do Paraná, mas aparentemente essa chuva tende a reduzir daqui para frente e com o aparecimento de sol, Morgana, dá para a gente dizer isso para o pessoal lá
no Paraná?
Lá para o Paraná, isso?
Sim, até quarta-feira o sol aparece, na quarta tem alguma chuva mais isolada, mas é muito rápido. Então essa semana vai ser mais seca, bem mais seca.
Muito bem, porque o pessoal está reclamando de muita chuva lá que a soja não consegue desenvolver. Está faltando sol para fazer fotossíntese por lá. Então, boa notícia para eles, né, Morgana?
Sim, boas notícias.
Isso aí. Morgana Almeida, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Quarta-feira tem mais. A gente volta atualizando essas informações do clima para todo o Brasil. Obrigado por enquanto.
Tchau, boa semana a todos.
Obrigado, Morgana. Morgana Almeida é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo aí a informação de que dois sistemas se encontram a partir desta terça-feira, provocando temporais persistentes ao longo de toda a semana na região central do país. O Mato Piba também deve ter esse volume de chuva aumentado, mas isso acontece um pouquinho mais para frente com o deslocamento desse sistema aí, já a partir do final de semana, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações do mercado de grãos. Continue com a gente.